And then, suddenly, high above it, an oboe. A single note hanging there, unwavering. Until a clarinet took it over. Sweetened it into a phrase of such delight. This was no composition by a performing monkey. This was a music I'd never heard. Filled with such longing, such unfulfillable longing. It seemed to me that I was hearing a voice of God.
Fala aí, galera, começando o episódio de número 220 do PFC. E nele a gente vai falar sobre Amadeus, um dos grandes filmes da década de 80, premiado com muitos Oscars, dirigido por um tcheco nos Estados Unidos, falando sobre um grande músico, um filme biográfico sobre a vida do Mozart e contado de uma forma bem inteligente através dos olhos de outro compositor, que é o Antonio Salieri. Então, garantia de muita música boa no podcast e um papo legal para falar desse filmaço. Lembrando sempre, pessoal, que vocês podem procurar a gente em filmesclassicos.com.br, podem fazer uma busca no Spotify pelo nosso nome, Podcast Filmes Clássicos, estamos também no iTunes, no Deezer e em qualquer outra plataforma que acomoda podcast. A gente tem um canal no YouTube, só procurar Podcast Filmes Clássicos, lá a gente posta vídeos, tem lives e também a gente coloca o áudio que a gente manda para o feed do PFC. E se você tem iTunes ou Spotify, não deixa de entrar nessas plataformas, deixar 5 estrelinhas para a gente, que isso ajuda muito no algoritmo. E a gente se torna mais conhecido por pessoas que eventualmente possam estar procurando por podcasts sobre filmes antigos. Galera, então hoje vamos falar de Amadeus, filme dirigido por Milos Forman. Para fazer esse episódio aqui, estou eu, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro, mais dois cariocas, um fala de fora do estado, fora da cidade, como sempre, falando de Blumenau. Fala aí, Alexandre, tudo bem?
E aí, Fred, tudo bom? Como é que
Beleza.
Você tá?
Beleza, tô bem. Tranquilo, vamos para mais um episódio aqui no PFC, mais um filme.
Vamos lá.
E mais um filme do Milos Forman, né? Já fizemos um filme dele. Mas para fazer aqui hoje com a gente, o Founding Father voltando, Marcelo Renault, fala tudo bem, do Rio de Janeiro. E aí?
Fala, Fred, fala, Alexandre, fala quem tá ouvindo a gente aí. Pô, sempre um prazer aí falar desse filmaço que a gente vai falar aí.
Beleza, obrigado. Sei aí que você convite. Gosta muito.
Ah, muito. É. Demais, cara.
Passei a valorizar o filme muito mais, eu só tinha visto uma vez, mas vamos falar dele aí. O outro filme que a gente fez aqui do Milos Forman, claro, foi Um Estranho no Ninho, né?
Isso.
Sim.
A gente não poderia ter deixado de falar nesse filme, se a gente não tivesse gravado, certamente a gente ia gravar em algum momento, né? Mas... E agora vamos fazer esse aqui, Amadeus, quase 10 anos depois, né?
Pois tudo
é.
Isso?
É, né? 75.
É, 75 com 10 84,
anos
é.
Entre filmes.
Ah, tá.
Né?
Tô pensando não... que você tá falando do episódio.
Não do episódio.
Faz tempo que a gente gravou, mas deve ter uns 5 anos, eu diria, 4 ou 5 anos.
Até mesmo porque a gente está completando 10 anos agora, né? Teria sido um dos primeiros que a gente teria feito.
Sim.
Mas 10 anos aí na carreira do Forman, né?
E ele ganhou o Oscar pelos dois filmes, né? São os dois mais famosos, né? Não tem jeito.
Dele, né? Eu até aproveitei aí esse estudo para o podcast e vi o Baile dos Bombeiros, que é filme da...
Da época tcheca dele, né?
Da época tcheca dele, exatamente, que eu não tinha
visto.
Eu
gosto bastante.
E muito legal, né? Gostei. E fiquei curioso para ver outros dois filmes, né? Aquele Amores de uma Loura e Pedro Negro, né? Os dois estão na caixa da Versátil, do Miloš Forman, mas são também dessa fase tcheca dele.
E ele, para esse filme aqui, voltou a filmar lá, né, cara? Essa é uma das coisas muito bacanas desse filme.
Né?
E ainda na época ali, meio complicada de comunismo e tudo mais.
Sim.
Então ainda tem esse lado que eu acho que ajudou o filme, né? Ele fazer o Amadeus lá no...
Em Praga, né?
Ali, e ele brincava, assim, ele, é a opinião dele, porra. Que o pessoal que hoje em dia, em mundo polarizado, a gente tem que tomar cuidado com o que fala, né? Mas ele dizia, olha, uma das coisas boas ali de Praga é que os comunistas não estragaram nada. Acharam tudo igualzinho, ficou tudo ali,
parecia assim,
século XVIII.
Não estragaram no sentido da incompetência, né? Tipo, não modernizaram nada.
Exatamente, não
nada,
modernizaram. Né? Não tinha nada quase para tirar, era só tirar coisas de energia elétrica, isso tinha que tirar.
Tirando isso era igual. Poste, não sei o que, botar luz...
Poste de gás, né?
De gás ali, para fingir que a iluminação tá vindo dali e pronto, né?
Era só isso, né?
Mas ele falava isso, que qualquer lugar que ele apontasse a câmera ali, você conseguia fazer, tirar um...
Reproduzir a arquitetura do século XVIII, né?
Tirar alguma imagem do século XVIII, vamos dizer assim, né?
Uhum.
E isso realmente foi muito importante, né? Então ele volta para Praga, né? Quase 15 anos depois dele ter saído, né? Ele sai da Tchecoslováquia em 69, até com a ajuda do François Truffaut e do Claude Berri.
Você vê, né?
Ajudam ele a emigrar para os Estados Unidos. E ele tem essa oportunidade aí de voltar pra terra natal, né? E acho que o filme, acho que quase todo foi feito ali, né?
Foi. E isso ficou muito legal, realmente. É aquela velha história de que a locação sendo boa ajuda demais, né, cara?
Ainda mais um filme assim, né? Um filme de época, que aí você...
E essa questão fato de ter locações reais, assim.
Do realismo, né? Eles filmaram lá no teatro onde o Mozart encenou o Don Giovanni, né? Então...
Exato. Pela primeira vez, e o Peter Schaefer tava junto, e o Peter Schaefer escreveu a peça, né? Que criou a coisa toda e tal. E ele Peter Schaefer, não sabia disso. Então, quando ele descobriu isso, que o pessoal lá da República Tcheca falou, né? Que era a antiga Tchecoslováquia, né? Aí, pô, foi aqui, cara. Vocês vão filmar exatamente onde ele estreou Don Giovanni. O cara se emocionou todo, porque realmente é uma coisa incrível, né, cara? Você imaginar que uma peça que você vai escrever, sei lá, na tua casa, um dia vai ser encenada nos grandes palcos aí da Inglaterra e dos Estados Unidos, e depois um dia virar filme.
E aí, até vamos aproveitar e contar um pouco dessa história aí, né? Porque é a peça do... Vou chamar ele de Peter Schaefer, tá? Porque é assim que eles chamam nos documentários aí.
Mas eu vi muito Schaefer também, né? Dá essa dúvida, né?
Mas a peça do Peter Schaefer, ou Schaefer, ela é encenada pela primeira vez em Londres, em 79, e aí o Miloš Forman, ele é convidado lá para ver essa peça, mas ele vai meio que a contragosto, assim, né? Porque ele pensava assim, porra, material sobre compositor, mais uma peça, vai ser aquele negócio chatíssimo, né? Aquele formatinho, né? De sempre e tal.
É que ele falou que ele odiava isso.
Segundo ele, nos países, principalmente da Cortina de Ferro, era muito comum filme sobre compositor, justamente até por ser uma possibilidade de escapismo ali, né? Você não tem diálogos subversivos, né? O filme é tomado por música e não tem muita...
É
muita
oportunidade
falação.
De se ouvir música.
Então
também,
são filmes monótonos, são filmes que ele já imaginava que era mais um desses, né? E realmente surpreendeu a peça surpreendeu nesse sentido.
Filmes muito caretões, assim, e eles achavam os piores filmes, porque são os piores filmes comunistas que tinham, era esses, divinizando os compositores do passado, ele achava isso um porre. Realmente, foi o que o Fred falou, ele foi ver a peça e se amarrou. Porque
é,
peça
ele se
ótima.
Surpreendeu, né, justamente por conta desse conflito ali, né, que ele faz ele coloca a história em volta do conflito do Salieri com Mozart, e aí diz que ele, no intervalo, ele foi conhecer o Schaffer, e aí, né, já tinha rolado o primeiro ato, ele diz pro Schaffer o seguinte, ó, se o segundo ato for tão bom quanto o primeiro, eu vou procurar os direitos para fazer essa peça virar filme.
Agora, Fred, deixa eu comentar aquilo que eu falei com você em off, não sei se o Marcelo também chegou a ler isso, mas o próprio Schaeffer, né, ele foi inspirado por uma peça do século XIX, de 1830, ou seja, um pouco depois, assim, da existência do Mozart e do Salieri, daquele poeta russo lá, o Alexander Pushkin, porque ele aqui foi o primeiro cara a escrever um drama, uma peça com essa ideia da rivalidade entre o Mozart e o Salieri. Porque, assim, na época mesmo, eles tinham que eram, assim, vamos dizer, eram concorrentes e tal, mas não que essa coisa de que o Salieri teria, inclusive, prejudicado, inclusive, talvez, concorrido para a morte do Mozart.
Ao extremo, né?
Essa ideia apareceu na peça do Pushkin, que se chamava Mozart e Salieri, inclusive inspirou um filme mudo de 1914, que não existe, disponível de filme russo mudo, e uma minissérie de 79 chamada Pequenas Tragédias, vamos dizer a tradução. E essa está disponível por aí. baseada na peça de 1830 do Pushkin, com essa ideia da rivalidade.
É isso que, assim, muita gente que vai ver o filme e de repente, foi assim, não. A gente tá, sabe qual é cinema, né, cara? É. Muito ficção e tal. Aí, o Schaeffer, como quiser, ele admite isso. Não, eu quis fazer mais uma coisa interessante, trabalhar mais o lado dramático do que ficar me concentrando demais como é que realmente aconteceu entre o Mozart e o Salieri. O que se fala, fui ver gente da área falando, que não, isso aí é claro que é coisa de filme. Tinha essa lenda urbana na época de que o Salieri teria matado o Mozart, mas era babaquice, e que ele mesmo teria falado algo assim, mas mais na linha de mais ou menos como aconteceu no filme, né? Que ele não teria ajudado o Mozart, é mais nessa linha de se culpando por não ter feito mais. Mas o que esses mais entendidos dizem é que eles se davam razoavelmente bem, um até ajudava o outro, até depois que o Mozart morreu. O Salieri deu aula para o filho dele.
Isso,
então, assim,
não
tinha esse drama todo, não. Mas tinha essa lenda urbana, né, cara? E aquela velha história de imprimir a lenda, né? Do John Ford, né? Imprimir a lenda foi mais interessante.
Até porque isso é um negócio bem comum, né? Até hoje é bem comum essa coisa da imprensa aumentar uma rivalidade entre duas pessoas de uma mesma área, né? Dois expoentes de uma área, né?
Mas eu acho que para o filme isso funciona muito bem, né? Apesar de que, como você falou, o filme é muito atacado por essa forma como ele retrata os personagens e até atacam o filme por conta de algumas coisas assim, tipo dele ter usado alguns instrumentos musicais que nem ainda existiam na época do Mozart. Tem uma cena que, eu não sei se é o Mozart que está conduzindo com uma batuta e isso só historicamente se sabe que só seria usado depois, anos depois. Então, assim, mas essas coisas, né? Mas, assim,
isso aí não
em termos
jeito.
De conflito, de drama, porra,
é ótimo,
ótimo, cara. Eu prefiro muito mais você ter acesso a um filme biográfico construído dessa forma, que ele coloca uma estrutura por trás que é diferente daquela estrutura. Ah, vamos ver como era o Mozart, como ele cresceu, as experiências dele na infância, que depois ele leva
para
a carreira genial dele. É bem careta isso aí, né? Aqui não. Aqui ele constrói um negócio em torno dessa angústia do Salieri, né? Que tenta fazer um pacto com Deus e acaba que vira meio que um conflito ali de Salieri com Deus, né, na cabeça do Salieri.
Você falou bem, é mais Salieri com Deus do que Salieri contra o Moza.
Isso. O Moza tinha um instrumento de Deus nos olhos do Salieri, né?
E o Salieri quer ferir o Mozart para ferir Deus. Isso. A intenção é uma guerra dele com Deus, que ele se considerou traído.
Que é uma coisa extremamente arrogante, né? Assim, como Total, se Deus tivesse colocado Mozart ali para
machucar,
ferir,
né,
alguém, para machucar alguém. Mas aquilo funciona muito bem, né?
Vocês chegaram ali a peça dele, do Schaeffer, que até ele ficou mudando, ele sacana, né? Mas eu li a versão, parece definitiva e tal.
Virou livro, né, em 81, foi isso?
Pois é, e ele mudou, mudou algumas coisas interessantes. Ele, por exemplo, o Salieri começava, ele falava pra plateia. Eu acho que isso não funcionaria se ele falasse pra câmera. Eu acho que foi muito legal ter vindo aquele padre ali pra ouvir a confissão dele. E ele falar pro padre, ficou bem melhor, né? E realmente ele melhorou essa questão. Por exemplo, o cara no final, né, que tem o próprio Salieri, vai disfarçado para pedir um requiem pro Mozart, para depois roubar o requiem e fingir que foi ele que fez, né? Mas, e não tem isso na peça, então isso é um outro cara que, até parece que esse cara existiu mesmo, que pediu isso pro Mozart, perto dele morrer e tudo mais.
Mas eu ouvi que, assim, a peça no início, um dos primeiros drafts da peça, o Schaeffer tinha até pensado em colocar o padre contando a história, né?
É,
o padre
seria
horrível, né? O narrador da história, né? E depois ele mudou isso. Eu acho que a mudança foi ideal.
A peça, se não me engano, era praticamente só, vamos dizer, aquela grande sequência do Salieri velho, né, conversando com o padre.
Né? Tem os dois. Não, tem ele e o Mozart também.
Tem um pouco também dos flashbacks, vamos dizer.
É, o Milos Forman até falou isso. Cara, a esqueleto da peça tá legal. Mas primeiro ele mudar isso, né, do Salieri falar para outra pessoa e não para a plateia, que no cinema não vai funcionar ele falar para a câmera. E também todo o lance de botar mais música, cara. Tinha pouca música do Mozart na peça. Eles usavam só alguns acordes e tal. Ele, não, cara, tem que ter música bonita ali. E aí ele entrou em contato com Neville Marriner, né, que é um famosíssimo na Inglaterra na época. E a única condição do Marriner de fazer foi de, ó, não pode mudar a música do Mozart. Sem palhaçada de ficar cortando, botando só trechinho.
Botando nota, modificando alguma
compositor,
coisa.
Compositor. É, a única coisa que acabou, que mudaram um pouquinho, né? Que na primeira apresentação do Mozart, que até ele é a hora que o Salieri descobre que o Mozart é o Mozart, né? Eles botaram a versão curta, aí o Marriner reclamou, aí até foi engraçado, o Forma falou, pô, cara, eles não iam apresentar pro arcebispo a versão de 40 minutos, cara, eles vão fazer um troço curtinho. E é verdade, né? Eu acredito que na vida real foi assim também, né?
É, mas só que, na verdade, eu acho que não chega a ter nenhuma das composições do Mozart no filme
inteiras.
São sempre trechos. Né?
Mas o que toca é o trecho real, né?
É, pelo menos. É o que toca, exato. O que toca é com todas as notas corretas, né?
Enfim. O Schaeffer, na trilha de comentários ali do filme, ele chega a dizer que ele notou que o Marriner mudou alguma coisinha. Aí até o Forman fala assim, aquele filho da puta, fala assim mesmo, aquele filho da puta, falou que a condição era não mudar nada, não sei o que, então ele mudou, não sei o que.
Uhum.
Aí o Schaeffer fica assim, a minha lembrança é que ele mudou sim algumas coisas. Mas vai saber, né? Tem que ser um estudioso aí, mas estudar mais a fundo aí a música do Mozart para identificar isso.
Agora até tem aquela coisa engraçada, né, do Oscar, que eu acho que foi o Maurice Jarre que ganhou o Oscar, se não me engano.
Tem duas histórias de Oscar, pode falar essa, eu falo a outra.
É essa, né? Não, que eu saiba é essa, que ele, eu acho que no agradecimento ele agradeceu pelo fato de a trilha do Amadeus não estar concorrendo como trilha original.
Não, não é original, A outra é quando ganhou o melhor filme, cara. Porque o Laurence Olivier foi anunciar e ele anunciou direto o filme. Ele abriu o envelope e leu o vencedor. E aí teve que até vir um cara, foi até discreto o negócio. Entre o Milos Forman subir até o troço, um cara foi ler, tipo, caraca, será que esse cara leu certo? Aí, finalmente, pelo menos descobriu que o vencedor era o vencedor mesmo, né? E aí, até o Milos Forman, no agradecimento, citou os outros indicados.
Senão seria um Moonlight da vida.
É, podia ter acontecido, né? O Laurence Olivier ter lido errado, porque já estava começando a ter uma demência, né? Coitado do Olivier ali.
Caramba.
E ele nem se tocou, foi abrindo. Abriu o envelope, o vencedor é Amadeus. Mas o Amadeus, até como a gente já falou do Oscar, já meio fala disso, cara, um dos vencedores do Oscar que não, eu não vejo choro de ninguém, porque é muito comum no, no Oscar, tinha que ter ganho filme tal, ah, que absurdo o ator ganhar esse cara, é muito comum, né? Nesse ano de 84, ali, cara, nada, todo mundo concordou, foi um vencedor, assim, indiscutível, né? Realmente não teve nada. O único que talvez pudesse concorrer é o do Sérgio Leone, né? O da América, mas realmente, assim, o problema é que ele foi lançado nos Estados Unidos todo remendado. Só foi lançado direito nos Estados Unidos depois, né?
Agora não foi um filme fácil para arrumar financiamento, né? Eu acho que nenhum estúdio topou.
Não, ele
né?
foi muito, ele arriscou muito ali.
Tanto é
a
que
a peça era de sucesso, mas era arriscado, né? Você fazer um filme de música clássica na época da MTV, né? Michael Jackson, Madonna.
Ah, é um filme de época, né? Que você sabe que vai ser um negócio dispendioso.
Com peruca, né? É. Com atores desconhecidos.
Filmado
também.
Em Praga, imagina. Os caras não têm muito controle sobre o filme, né? O cara vai lá pra Tchecoslováquia filmar, porra.
É, em vários filmes eu citei isso, então eu tenho que repetir no próprio Amadeus. Mas no Amadeus, justamente, o Milo Schwarz falou, cara, não quero, que falaram muito, ah, bota o Dustin Hoffman. Ele, não quero um ator famoso como Amadeus. Eu não quero que ninguém olhe pro Amadeus e diga, olha que legal a atuação do Dustin Hoffman. Ele quer que a pessoa veja o Mozart, pô. Ele não quer ver um ator que seja um ator famoso.
Não, e pra nenhum dos papéis ali. Eles dizem que fizeram um teste pra quase 1.400 pessoas entre o elenco todo.
Pra mais que isso, mas é.
Aí teve um, por exemplo, o caso do F. Murray Abraham. Eles estavam testando ele para outro papel, que era o papel daquele conde Orsini Rosenberg.
Sim.
Que é o cara ali que critica o Mozart na corte lá do Joseph II.
Quando Too Many Notes? Não.
Fala, não, fala que, ah, não, ele é um rapaz novo, quer impressionar os outros então fica cheio de firula. Ele fala um negócio assim. Uhum. E aí você vê até na cara do Salieri que ele gosta daquilo ali, né? Porra, tá criticando o cara, né? Todo mundo babando o ovo do Mozart. O Murray Abraham faria esse papel, né? Mas aí parece que eles estavam realizando um teste com um ator que seria um pretendente pra fazer o Mozart e o F. Murray Abraham tava lá. Aí ele falou, pô, vem cá, lê aqui essa parte aqui do Salieri pra ajudar esse ator, né, a fazer o teste. E aí disse que o Abraham leu tão bem o papel de Salieri, ele começou a interpretar aquela parte do Salieri mais velho também, e o Milos Forman ficou com uma pulga atrás da orelha, né? Quando saiu ali do teste, falou, porra, acho que dá pra usar esse cara, porque acho que o casting aqui nesse filme, né, essa seleção de elenco é fundamental.
Sim.
E ele falou também, o Forman é um grande sacana, né? Ele falou, cara, esse cara é o Salieri.
É.
Porque ele tinha essa fama de ser reclamão, de ser um cara rancoroso. O pessoal fala isso do Abraham, que é um cara complicado, sete filmagens.
É, e um cara que não, vamos dizer...
Não tinha estourado na carreira.
É, não decolou, né? Não tinha decolado, pelo menos.
Por exemplo, tinha tido um tempo que ele virou dono de casa. Ele ficou cuidando dos filhos e tal, e da casa, enquanto a mulher trabalhava. Que ele chegou a desistir da interpretação. Ele não estava indo pra frente.
Ele tava, pra ter uma ideia do tamanho, né? Como ele era ali meio desconhecido. Ele tava no set do Scarface.
Isso.
Que talvez seja o outro papel que a gente mais lembra dele. Conhecido, é um papel secundário, apesar dele ter um destaque ali no filme. Mas ele tava no set do Scarface quando ele recebeu o telefonema lá definitivo do Milos, né? Que o Milos Forman ficava também, parece que meio que enrolando ele. Não, você é... Eu gostei do seu teste, não sei o que, ficar falando pra ele, mas ele ficava naquela de, porra, enquanto o cara não bateu o martelo, eu sei como é que é, né? Não vou aumentar minhas expectativas aqui pra depois o cara dizer que não quer mais. Mas aí quando o Milos Forman finalmente fala pra ele, ó, vai ser você.
Aí já jogam ele do helicóptero, né?
Não, ele disse que pelo contrário, assim, que ele ficou, né?
Mudou o status dele,
foi
dele
em
lá.
Cima,
sim, o pessoal começou a tratar ele diferente.
É, né? Porque, porra, era um papel concorridíssimo ali, né?
Imagina. Papel importante.
Porque essas coisas ficam circulando ali no meio, né? Ih, tem papel pra fazer um filme aí do Milos Forman, porra, filme sobre Mozart, não sei o quê. Deve estar uma disputa,
uma peça que fez
uma disputa entre os atores, né?
Mas essa dinâmica ali, narrativa, assim, de você... Porra, o filme é Amadeus, né? Teoricamente, você está vendo a cinebio do Mozart, né? No entanto, porra, é totalmente o olhar do Salieri, né? E não é à toa que foi o Murray a ganhar o Oscar, né? Apesar dos dois estarem indicados e tudo, né?
É, mas os dois foram indicados ao papel principal,
né? Mas ele tem a melhor atuação, né? Acho que...
Isso lembra um pouco, me lembrou um pouco, assim, o que acontece, por exemplo, no Ben-Hur, assim, né? Que você, porra, na verdade, você tem ali uma paixão de Cristo disfarçada, né? Você entrando num outro personagem que corre paralelo a ele, né? O personagem principal que tá correndo paralelo e em vários momentos... Mas, pô, você tem lá desde a manjedoura até a crucificação, né? Tá acontecendo toda a história do personagem... oculto, vamos dizer assim, que é o grande nome. É. Ali você tem você vê toda a história do Ben-Hur cruzando com Cristo. Aqui é a mesma coisa, quer dizer, é um pouquinho diferente porque você tem um destaque igual dos dois e você tem o Mozart em todos os flashbacks. Mas, porra, é o... Inclusive o filme fez com que, curiosamente, o filme fez com que o interesse pela música do Salieri despontasse, assim, né? Porque, cara, pelo que eu conheço de música clássica, que não é muito, mas é algo um pouquinho, cara, Salieri é totalmente esquecido, pouco falado, ignorado, ninguém dá bola para Salieri.
Dizem que até o Mozart passou a ser mais popular do que o Beethoven e o Tchaikovsky, que eram dois dos mais populares até então. E o pessoal começou a procurar o Mozart, né? Por conta desse filme. Né?
Sim.
Agora, para outros papéis ali, tem umas histórias interessantes também, né? O papel da Constance,
Elizabeth Berridge.
Que foi Elizabeth Berridge que fez. Vocês, os mais cinéfilos, mais raiz de televisão dos anos 80, vão lembrar. Ela tinha feito um papel, cara, o único papel assim, mais de destaque que você pode lembrar dela é naquele filme meio trash, Pague para Entrar, Pague para Entrar, Reze para Sair.
O título brasileiro é raramente muito bom, né? Assim,
é isso.
Bem melhor que The Fun House.
É inesquecível só pelo título, né? Que passa num parque de diversões e tal. Mas ela faz o papel principal nesse filminho que é bem menor, né? Mas dizem que ela chegou no final ali do... Primeiro, assim, era pra ter sido a Meg Tilly, né?
Pô, foi um azar do caramba.
É.
Ela se machucou jogando futebol com os filhos um dia antes de
pois
começar.
Pois é, ela rompeu o ligamento, acho, do joelho. Não foi, assim, um machucadinho, não. Ela teve contusão de jogador de futebol mesmo.
Não,
né?
Coisa séria. E aí não dava, Tipo, o Milos Forman bateu o martelo. Ah, não dá, cara. Lamento muito. Ele queria tanto até que ele fez Valmont com ela até um pouco pra compensar. Ele ficou com pena dela.
É.
Mas realmente não dava, tipo, pô, cara, a gente vai começar a filmar amanhã, não tem a menor condição.
E como ele fala, assim, você olhando a Meg Tilly, olhando a Barry, pô, eu acho que ficou bem melhor, né? É menos Lady, né? Menos Lady.
Ela ficou concorrendo com a tal da Diane Franklin, que é pouco conhecida também, ficou as duas ali e ainda fazendo alguns dias de ensaio, o filme rolando e elas ainda ensaiando. E ele escolheu a Barrett por ser essa um pouquinho doidinha, e ele achou a Diane Franklin muito bonitinha para ser a esposa
Engraçado ela contando que ela fala que chegou lá nesse momento de decisão, que eles realmente não conseguiram se decidir.
Escolheu a menos bonita.
E aí ele fala assim, a gente decidiu que a esposa do Mozart não pode ser muito bonita, né?
Apesar de que a Meg Tilly era, né? A Meg Tilly era bem bonitinha. É. Mas realmente foi meio por aí. E ela parece meio errada... E o que é perfeito pro filme, porque ela era vista como uma má esposa pro Mozart. Se tinha essa impressão que o pai dele tem no filme, né? Tipo, ele casou mal, essa mulher não tem nada a ver.
É, a coisa até é do preconceito social, né? Filha de empregada.
Acho que era mais nessa questão do preconceito, porque ela era uma mulher do povo ali, né?
Sim, exatamente.
E o cara já era mais... O Mozart também acho que era meio do povo, assim, mas era...
Mas era criado nas cortes e tal, você tinha que manter uma certa...
tinha uma abertura ali dentro das cortes, né?
Então... Se você ver, tem uma cena do filme que passa isso, que ela tá na plateia e a mãe dela fala, ela é noiva do Mozart. E você vê que o Mozart fica meio constrangido de apresentar ela pro imperador, né, cara? Uma coisa meio... Ela não pertence àquele mundo.
Aquela cena de introdução deles, né? Do Mozart e dela também, né?
Sim.
Embaixo da mesa, o escambau, né? Acho que, porra, acho do cacete aquilo ali. O Salieri chegando e falando... será que é aparente? Dá pra perceber, assim, o gênio, né? Será que eu, olhando aqui, eu vou conseguir enxergar quem é o genial aqui no...
O pior cara da festa.
Não é nada disso, né?
Que esse é um dos subtemas aí que a gente pode falar do filme, que é essa questão do aonde está a genialidade, né? Porque dizem que o Mozart, ele, assim, alguns aspectos que dizem que pertenciam mesmo à figura dele, né? Essa questão da risada.
Há controvérsias.
É, há controvérsias, mas dizem que a risada
não devia ser tão ridícula.
Não se sabe direito como era, mas se sabe que era um negócio marcante, assim. Algumas pessoas diziam que era um negócio assim que...
Chamava
atenção, ou parecia meio grotesco e tal. Tem descrições nesse sentido. Essa questão dele... Dessas habilidades dele, né? Tipo, tem aquela cena que ele toca... Ela tá numa festa, ele adorava festa também, né? E ele toca invertido, né? Botam ele de cabeça para baixo, assim, ele toca invertido, né? Isso era algo que ele fazia, que ele gostava de se exibir, né? Aquela cena, que para mim é uma das melhores cenas do filme, que é quando ele humilha musicalmente o Salieri.
Que ali o chega, né?
É,
ele altera a marcha dele, né?
Isso, o Schaeffer até fala assim, bom, eu precisava que ele humilhasse o Salieri de forma musical. Não podia ser uma humilhação só porque ele roubou a mulher do Salieri, né? Que tinha essa questão também. Então ele precisava criar esse conflito. E aí ele foi pesquisar e descobriu que tinha um evento na história do Mozart que ele estava lá meio que íntimo a uma mulher que era filha de um duque. E aconteceu algo semelhante. Ele foi visitar essa mulher, foi conhecer o pai dela, e o pai era tipo um cara amador assim na música, mas compôs uma marchinha lá pro Mozart. E o Mozart teria chegado e meio que destruído ali, né, alterado totalmente a marcha do cara, mais ou menos como acontece no filme, né? The rest is just the same, isn't it? It doesn't really work, does it? Did you try? Shouldn't it be a bit more? Or this? This? Yes. Better? What do you think? Aquela cena eu acho brilhante, assim, de apresentação dele, né? Acho que é a primeira vez que a gente vê mesmo ele sobressaindo e, porra, ali tu já vê que...
Agora é interessante o que o Milos Forman conta sobre até a escolha mesmo do rosto, né, do ator, porque segundo ele...
Do Tom Hulce, né, que a gente nem falou o nome dele.
Segundo ele, nas pinturas do Mozart da época, assim, ele não consegue ver uma igual a outra, assim, parece que cada pintura é uma feição diferente, o que, segundo ele, mostra que é um cara que não tinha uma feição marcante, assim, né, era um rosto comum, né, e eu acho que isso pesou para escolher, porque o Tom Hulce também realmente é um rosto, assim, comum, né.
Não é uma grande coisa, tá?
Não é, assim, de um galã, de um cara, né, super marcante, um rosto super marcante. Então acho que ficou nesse ponto perfeito também, perfeita a escolha, né? E até a questão de não escolher um ator já consagrado, né? Que foram vários aí os nomes, né? Que chegaram a ser pensados, alguns absurdos, Walter Matthau chegou a se oferecer, porque ele era fanático por Mozart. Mas, porra, ele tinha 60 anos já e o Mozart morreu com 35, não faria o menor sentido.
O Mark Hamill, né? O Mark
Hamill fez a maquiagem do Dick Smith.
Burt Reynolds, imagina esses caras.
Burt Reynolds.
Mas o Mark Hamill, coitado, eu tenho um pouco de pena do Mark Hamill, porque ele fez o Mozart no teatro na Broadway. Mas aí o Milos Forman falou, cara, não dá pra ter o Luke Skywalker na porra do meu filme.
Tim Curry também, Mel Gibson, Mick Jagger.
Mel Gibson podia ser, no começo de carreira podia ser, cara.
Mikhail Baryshnikov, foram vários nomes aí.
É, o Mikhail Baryshnikov talvez também, cara.
Talvez funcionasse também. Mas ficou perfeito como foi, né?
Sim, agora,
Eu gosto muito dessa cena inicial que ele se... Na verdade, eu já tinha visto o Mozart antes, né? Que já, onde ele, como você falou, ele viu, caramba, esse cara é o Mozart. Que coisa absurda, né?
Mas realmente não foi a cena de introdução dele, assim, né? Mas musicalmente foi, né? Quer dizer, mostrando o prodígio dele.
Que é legal, assim, você vê o Mozart, um dos problemas dele. Ele era ruim de jogo, vamos dizer assim, né? E isso é muito comum em gênio, né? Gênios geralmente são muito ruins em relações sociais e em burocracia. Gênio geralmente odeia papelada, burocracia, ter que falar com realeza. E ele era, ou ele era muito puxa-saco, que ele até tem isso no filme, né? Ficar beijando lá, até o próprio imperador fala, pô, chega, já deu. E ele era ruim de conseguir dinheiro, né? E era exatamente o oposto do Salieri nesse sentido. O Salieri não tinha nem um décimo da genialidade dele, mas era um cara rico, bem posicionado na corte, né? Tinha todo esse jeito de saber lidar com todo mundo, e o Mozart era muito atrapalhado, coitado. Mesmo quando ele queria acertar, ele errava. Então tem isso também na cena inicial. Ele acha que o imperador é outra pessoa, né? Que o imperador tá tocando, até mal.
O cara fica apontando.
E é legal, assim, que o próprio Salieri, apesar de ser muito hábil nesse tipo de coisa, ele mesmo fica consertando um pouco o imperador, que é a peça dele, né? Gabriel Mole escreveu aquilo pro Mozart ouvir, né? Ele queria bem tocado aquele negócio. Então tem até esse lance dele já babar o ovo do Mozart antes, né? E é o cara que, apesar de ser o maior rival do Mozart no filme, ele é o que mais elogia ele também.
Exato.
Os melhores elogios do Mozart vêm do Salieri. É o único que vê a genialidade dele, que os outros ainda não viram.
Não, e o antagonismo dele é justamente por isso, né? Justamente por admirar e ver essa centelha quase divina no talento do Mozart, que ele inveja que ele não tem. Ele sabe que ele não tem, né?
Aquela questão do talento inato, né? E um cara que obteve o talento pela dedicação, né?
A única coisa que... Exatamente, uma coisa que o filme realmente indica para um lado meio errado é essa impressão de que o Mozart nasceu com o dom da música. Tem gente que tem essa bobeira. Cara, não existe isso. Ele tocava porque o pai dele era um fanático, até o filme tem um pouco isso, e botou o garoto, assim, pra treinar que nem um doido varrido.
Mas,
então,
assim,
o Mozart tinha uma experiência absurda pra 20
e
poucos anos.
E o cara que desenvolve...
Claro que tem um talento inato, mas teve muita ralação, cara.
E com muita propaganda enganosa ali, né, cara? É bastante... Até onde eu li, é bastante questionado.
Assim como o Alexandre, eu gosto muito de música clássica, mas eu não sou um grande entendido, não vou ficar aqui fingindo que eu sou. Mas, assim, quem é entendido... Diz, olha, os primeiros trabalhos do Mozart são, sim, medíocres. Quando ele é criança, começando, ele foi melhorando e virou esse gênio depois.
Mas então não é bem assim ser medíocre, né? Ser na média quando é criança já tá muito bom, né?
Não, com 11 anos você fazer uma sinfonia é uma coisa impressionante, né? Por si só. Agora, essa sinfonia de 11 anos era brilhante? Não, e é muito normal que não seja.
Sim, e as próprias idades ali, hoje em dia já é questionada, se não era o pai dele que dava uma baixada, né, que compôs um concerto com 4 anos, que compôs
não,
uma
é mentira.
Sinfonia com 7 anos.
Foi um pouco depois de tudo isso.
Um pouquinho mais.
Não, foi um pouco, mas mesmo assim foi cedo demais.
Sim,
agora, claro. Sim, o Mozart virou o Mozart porque treinou loucamente, virou um... Ele tinha aos 20 e poucos anos a experiência de uma pessoa normal tem aos 45, entendeu? Então tem muito isso também, teve muito esforço ali. Não foi uma... Deus tocou na sua cabeça e, meu filho, você será brilhante.
Mas
não foi
essa,
isso,
de novo, essa questão pro filme, acho que funciona bem. Porque a angústia que o Salieri sente, justamente esse conflito dentro dele, entre ver um cara que ele acha um bufão, né? Um cara esquisito, né? Totalmente diferente dele, mas também reconhecer que o cara é genial. Esse conflito é que meio que rasga o Salieri ali por dentro, né? Como é que pode Deus estar falando com esse cara, né?
Não, e é bem engraçado, na peça...
Porque até tem esses detalhes, né? Você vê, os detalhes do roteiro, que aí não sei se veio da peça. Essa questão, por exemplo, qual é a troca que o Salieri faz com Deus, né? Qual é a promessa que ele faz? Ele entrega a castidade dele, né? Ele fala, ó, Deus, eu tá aqui minha castidade e me dá o talento, me deixa, né, ser um grande compositor, não sei o que, ele alcança aquilo. Aí quando ele vê, a primeira vez que ele viu o Mozart, ele vê o cara lá, né, correndo atrás da mulher, embaixo da mesa, puxando ela, não sei o que, quer dizer, um cara totalmente diferente dele, né, e tido como mais genial do que ele, né, só aí já tem um...
Agora, castidade é caô do filme. É, castidade é caô do filme, que ele era casado, tinha 9 filhos, teve amante, assim. Ele era, sim, mais comedido que a média, mas, porra, não era casto, não.
Não, diz até, cara, tem uma história interessante que o Milos Forman conta, né? Uma lenda, não sei se é verdade. Mas que uma mesma prostituta teria passado sífilis pro Mozart, que aí se envolveu com uma outra mulher. Essa mulher depois foi amante do Beethoven, e passou sífilis pro Beethoven também. Então, loucura, né? Essa mesma prostituta, o vírus nela lá, teria matado Mozart e o Beethoven depois.
Loucura, né, cara? É, ele nunca vai saber, né?
É, mas ele conta.
Mas
essa
é bem curioso isso. É, uma coisa bacana. Se você preparar no filme.
Peraí, só um pouquinho. Mozart, Beethoven, se eu bem lembro.
É, não sei se foi um antes ou depois.
Com mais
mas...
de 30 anos de.
Eu também acho que
essa
mexer a caô.
Aí,
essa prostituta.
Essa aí trabalhou bem, cara.
É umas lendas urbanas, né, cara? Vai ficando, o povo nem vê direito.
Tudo bem, tudo bem.
Agora, se você for ver tanto no filme quanto. Na peça é mais claro isso. Mas no filme é claro também, assim. No fundo, cara, o Salieri não tem motivo nenhum pra ficar reclamando da vida. Uhum. Ele tem uma vida ótima, ele é respeitado como compositor, ele é mais respeitado como compositor,
ele é compositor
na época dele do que o Mozart.
Cara,
ele é mais respeitado e considerado superior como músico por todos, menos ele mesmo. Porque o resto do mundo acha ele acima do Mozart, ele ganha mais, ele tá numa posição superior e ele, porra, tem tudo, é rico, tem tudo e tem essa inveja porque ele tem o conhecimento suficiente para saber que o cara vai ser lembrado pelo resto dos tempos e ele não, né? O que realmente pega para ele é isso, né? Porque de resto ele não tem motivo nenhum para ficar com inveja e raiva do Mozart.
Mas aí que tá, o Marcelo. É, bom, logo no início do filme, ele essa frustração dele parece que é justamente isso que ele falou. Ele já tá velho. É.
Ele tá se esquecido,
e
né?
Ele acertou, né? Porque quando ele toca lá as peças lá pro padre lá e toca um pedaço das músicas, o padre não lembra as músicas dele.
E é legal
Salieri,
que ele toca como se fosse dele, né? A Inclinat Music, ele toca como se fosse dele.
Aí o cara reconhece. Ah, legal, essa é sua? Não, Mozart.
E ele toca com um olharzinho sacana, né? É bem bacana ver essa cena, assim.
Eu acho que a atuação do F. Murray Abraham é brilhante, né?
Brilhante, brilhante.
E ele consegue, pra mim, ele consegue ser melhor na parte em que ele tá velho.
Velho.
Do que na parte com que ele tá novo, né?
Sim.
É.
Uhum. Mas, porra, ele tá muito bem nas duas, assim.
E a maquiagem, diga-se passagem, é excelente também.
É,
a maquiagem
ganhou Oscar, né?
E na verdade, inclusive, as filmagens começaram por essa parte toda dele velho, né? Durante umas 3-4 semanas ele trabalhou sozinho ali, né?
O que até ajudou eles a escolherem a Constance com um pouquinho mais de calma, né?
Demorava em relação ao resto do elenco, isso acabou criando, assim, um certo isolamento dele mesmo, que acabou sendo... útil, né, nessa rivalidade.
Ele gostou disso.
Dizer.
Ele gostou disso, de ficar bem à parte mesmo, pra ninguém se dar muito bem com ele e tal.
É, ele conta que o pessoal até parou de convidar ele pras festinhas, porque ele nunca podia ir, porque só ele tava trabalhando no dia seguinte cedo, então isso acabou distanciando.
Pegava 4 horas da manhã ali, né?
Pra começar a maquiagem, né?
É, até com o Dick Smith, maquiador famosíssimo na indústria, no período, então. E é um dos Oscars que o filme ganha, né? Isso, maquiagem, né?
E assim, na peça, no filme não tem isso, mas na peça tem até... A única coisa da peça que eu acho que seria legal ter no filme é isso. Que ele fica esperando a punição de Deus e ela não vem. Porque ele fica assim, ele dá uma sacaneada no Mozart e agora Deus vai me punir. Deus não punia, ele continuava subindo ali na carreira, sendo bem visto, alcançando os maiores cargos e tal... E a punição de... Então, assim, a raiva dele de Deus realmente é o ego dele enorme, né? Porque, assim, porra, ele não foi punido por Deus, cara. Se você for olhar pela ótica de Deus, tá? Aí eu não tô discutindo religião, tá? Sim. Pense em Deus como um personagem. Se você pensar pela ótica, onde é que Deus sacaneou ele? Deus deu... Porque esse papo de ele ser medíocre é mentira, né? Um cara que compõe mais de 40 sinfonias não é medíocre, né, cara? Vamos parar por aí, né? Ele não é brilhante, ele não tá no nível do Mozart, do Beethoven, do Bach. Aí eu concordo totalmente, de jeito nenhum. Mas tá longe de ser uma pessoa medíocre, uma pessoa que tem uma carreira que ele teve.
Sim.
Então Deus, na minha opinião, sim, recompensou ele. E muito bem até. Só que ele não soube ver isso. A raiva dele de ver um talento superior ao dele fez ele apagar todo o resto, né? Então, é isso que eu vendo o filme. Claro que eu não pensei isso na primeira vez que eu vi, mas vendo depois, assim, pô, cara, ele não tem esse motivo todo pra reclamar.
É, a mas vida assim, dele foi ótima. Mostra talvez também a arrogância dele, mas um pouco de complexo de inferioridade, né?
Claro.
Vamos dizer assim. Porque ele reconhece que o outro é melhor, apesar de que, como você falou, os outros não veem.
Não reconhecem.
Ainda o Mozart como melhor, mas ele sabe.
Coisa muito comum nas artes, né?
Porque muito comum, o
Mozart,
né? Tá.
O Mozart morreu como nós vimos, né? No filme foi bem aquilo mesmo, assim, ele morreu meio tipo dane-se. E o filme é até muito triste, né? Uma cena que, cara, ele foi morto, jogaram ele numa vala junto com outros 20 corpos e...
Joga uma pá de cal lá e vambora,
né? E que se dane, né? E só foi ser mais valorizado mais à frente. Pô, o Kafka morreu, ele não tinha nem publicado nenhuma obra dele. O Van Gogh, que só tinha vendido um quadro por uma merreca... Muitos caras que depois foram considerados super gênios morreram sem nada, cara. Nem foi o caso do Mozart, não. Ele teve algum reconhecimento. Mas nem de perto o que tem hoje. Ele não era considerado um super gênio. Ele até estava um pouco à frente da época dele. O filme também tem isso. É também um dos temas do filme. Que não é só o Mozart quando você lê. É o Mozart tentando alargar os conceitos de ópera e o povo, não, tem que falar das grandes lendas e puxar muito por a ópera italiana e ele querendo fazer mais alemã. Também tem isso, ele é meio modernoso e o povo não queria manter as tradições, então até isso tem também, né?
Então geralmente quem tá muito... Você pode esperar, né, assim, porque se o cara é tão genial que ele tá à frente do tempo dele, é natural que as pessoas ao redor não consigam perceber aquilo, né?
Demore para você ver isso, né? Isso tem sempre, tem hoje, com certeza tem gente hoje brilhante que a gente ainda não vê como brilhante. Vai demorar, a gente vai demorar alguns anos para chegar no cara, porque o cara tá
era uma época mesmo. Era uma época que o cara, para viver disso, ele tinha que ser patrocinado ali por um imperador, pela igreja, alguma coisa assim. Então ele tava meio que...
Tinha que dar aula para as filhas, né?
Ele tava meio Chico. Obrigado a tratar aqueles temas, aquela tradição, aquela religiosidade, aquela coisa inerente ali, né?
E hoje em dia, se você for ver, não mudou tanto assim, melhorou, mas não mudou tanto assim não. O cara precisa de uma lei Rouanet da vida. É normal isso na vida de um artista. Tirando os que fazem um sucesso de arromba, esses caras ficam milionários e beleza, a maioria precisa de algo como eles precisavam ali. De um cargo do governo, de alguma... O Machado de Assis foi
funcionário da vida inteira. Capelmeister da vida aí, né?
O Machado de Assis não ganhava dinheiro suficiente para viver disso. Não, talvez o maior escritor brasileiro da história. Ganhava dinheiro como funcionário público. O Nelson Rodrigues foi jornalista a vida inteira, não ganhava o suficiente com suas peças, talvez o maior dramaturgo brasileiro. Comum isso, essa dificuldade do artista de ganhar dinheiro, às vezes tem que ter uma profissão à parte, tem que fazer outra coisa. É difícil, cara.
A prole vai ganhar,
da sua arte, né? É sofrido.
Descendentes
você se arrisca,
talvez,
né?
Vão ganhar dinheiro ali que ele não ganhou, né?
E o Mozart com a flauta mágica meio deu uma rompida nisso, né? Ele tornou um pouco mais popular a música clássica, e claro que o pessoal enfiou a porrada nele, normal, mas ele fez muito sucesso com isso, pena que realmente foi mais pro fim. E é isso, também tem isso. O Mozart, ele alargava os conceitos da ópera e o povo não queria mudar, cara. Geralmente o cara mais velho e tal quer manter aquilo como tá, não mexe não, e vai bater em todo mundo tentar contra. Isso é assim até hoje, e na música, né, de qualquer campo artístico, até qualquer campo até tecnológico mesmo, né? Você vê a inteligência artificial aí, muito quanto a gente é contra, né, e tal. Cara, claro que vai vir pra vencer isso. Mas muita gente fica incomodada com aquele negócio, né? É difícil lidar com o novo. Então o Mozart também tinha esse lance de ser o garoto novo chegando na festa, né? Irrita. Mais ou menos como foi Orson Welles no cinema, né? Um cara novo chegando e arrebentando. Porra, irrita.
Exato. 50 anos, ele irrita aquele diretor de estúdio, que o cara tá 30 isso. anos no estúdio fazendo 4 filmes por ano. Ele tem 200 filmes ali, e todos mais ou menos, né? E todos mais ou menos ali.
Aí chega um cara e faz a Cidadão Kane, né? Irrita, é normal isso. E você fica com raiva do poder
algo
dele.
De inveja, né?
É natural isso. Isso sempre vai ter. Então não é assim, isso porque isso era no mundo antigo. Não, cara, sempre vai ter isso. O novo vai sempre incomodar o velho. E poucos têm a sabedoria que o Salieri não, definitivamente não teve, de em vez de ficar atrapalhando o cara, ajudar, né? Mas é mais normal ter Salieres do que pessoas boas, né, nesse sentido.
Mas você vê como o roteiro e o filme são ricos nesse sentido, né? Porque ele consegue encaixar todas essas coisas. A gente vê ele encenando lá a flauta mágica, a gente sabe que é num local mais popular, né? Porque tem a relação dele com aquele artista que convence ele a descer um pouco ali do pedestal, né? De só tocar para a realeza.
O próprio Mozart foi nessa peça desse cara, que era uma paródia do Don Giovanni. Então, assim, ele tinha essa abertura de aceitar ser zoado, né? Que outros caras mais caretões não iam aceitar nunca, iam tentar dar porrada nele. E
ele fica rindo, só, né?
Se amarrou.
É, isso aí conversa com aquela velha dualidade, né, que tem muito no cinema, desde sempre até hoje, né, do filme de autor, do filme popular, né, que, porra, o popular não necessariamente é ruim, né?
Não, jeito nenhum, né?
E o personagem de Simon Callow, né, esse ator aí que é o que contrata ele a composição da Flauta Mágica, não é isso?
Isso.
E ele tinha feito o Mozart na Broadway, né, se não me engano.
Acho que em Londres, foi em Londres.
Ah, não, foi em Londres, isso. Ah, foi na peça que o
Milos Forman foi ver.
Que o Forman foi ver. É porque a peça ficou na Broadway um tempo também, né?
Foi depois pra Broadway, né? Foi um ano depois. Acho que a peça foi assim, 79, aí um ano depois vai pra Broadway. 81 vira livro e 84 vira esse filme aqui que a gente tá falando, né?
E aquelas tretas lá da... A polícia secreta, da cortina de ferro. Aquilo é interessante falar, né? Porque não foi tão fácil, né? Ele voltar pra filmar lá, não sabia nem. Ele achava que nunca mais ia ver a terra natal dele, a praga natal dele.
Tem algumas tretas aí nesse sentido, né? Tem uma que eles dizem que eles filmaram num prédio que era uma ex-enfermaria do exército, né?
No segundo andar ali.
Aí o pessoal depois se deu conta que no segundo andar acho que tinha um...
Arquivos secretos e tal.
Guardavam, né? Tinha uns arquivos secretos ali, da coisa. Então eles ficavam ali tensos, né? Porra, esses caras vão mexer naquilo ali, vão... Né?
Não, o que eles achavam? Que era tipo Argo, sabe assim, o filme Argo? Eles achavam que o filme era um caô, que na verdade eles eram espiões americanos pra roubar esses arquivos, assim. Muito,
não,
muito
tem
curioso.
Outra, tem outro evento aí nesse sentido que eles... Acho que teve um dia que eles foram... Não sei se era 4 de julho.
Isso. Era 4 de julho.
Que eles foram filmar dentro do teatro. E aí, num determinado momento, lá alguém organizou para descer uma bandeira dos Estados Unidos, né? E aí os
extras... Na hora de soltar a música, né?
De soltar a música do Mozart, soltaram um hino americano e desceram um bandeirão. E aí o pessoal, né, ali dentro da cortina de ferro, algumas pessoas, alguns extras, não sei o que, a maioria, na verdade, começou a cantar o hino americano. E eles viram que tinha tipo 10 caras que não cantavam. Ficaram lá olhando para um lado e para o outro, que eram tipo 10 infiltrados da polícia tcheca ali no meio dos extras.
Uhum.
Né, para ficar de olho no que eles estavam fazendo. Né?
Isso é comum de filmar de lugar comunista, ser vigiado para qualquer coisa, né? E o Murray Abraham falava, cara, dane-se, deixa gravar, deixa filmar a gente, que se dane, a gente tá fazendo um filme.
Tinha um papo
ele
de que
relaxou.
Tinha o quarto dele...
Microfone,
tava,
né?
Com microfone.
Grampeado.
Né? E tinha uma outra também...
O cara
que
foi tirar um negócio e tirou o candelabro do andar de baixo, né? A porra se espatifou lá embaixo, ele achou que era microfone.
O cara que tava com ele no quarto falou, não, vou descobrir esse microfone, porra, vou descobrir, não sei o que, saiu mexendo em tudo e aí... Tirou o tapete assim, embaixo do tapete, viu que tinha um tipo um retângulo, assim, um quadrado, não sei o quê. Aqui, tá aqui dentro, não sei o quê. Começaram a tirar aquilo, tiraram os parafusos, não sei o quê. Quando eles foram ver, eles estavam tirando o candelabro do andar de baixo, né? Do apartamento do andar de baixo. Aí caiu aquela porra e eles se picaram do quarto, né? E tinha uma outra história também que eles foram filmar num castelo lá e parece que num prédio do lado, assim, eles começaram a notar que tinha um monte de gente hispânica ali visitando aquele prédio, não sei o quê. E aí, eu não sei se eles descobriram na época, mas o pessoal, eles, no fundo, aqueles caras ali eram, parece que, pessoas que vinham de Cuba para ser treinados em terrorismo, né? Eles formavam guerrilheiros ali naquele negócio. E aí parece que o pessoal da equipe americana, do Amadeus, meio que começou a entrar em conflito com esses caras. Saíram na porrada mesmo. E parece que abafaram, né? O governo meio que abafou esse incidente, porque também não queria chamar atenção no fato de que, porra...
Tava treinando...
Treinando galera de Cuba pra botar depois lá do lado dos Estados Unidos, lá, né? Na ilha lá, voltar, sei lá, fazer mais o quê. Então o negócio ficou meio por baixo dos panos. Mas é interessante, cara. Imagina a quantidade de história que eles tinham ali, né? Eles passaram um bom tempo ali.
Uma coisa, um perigo nesse tipo de filme nas cenas de piano ficar muito fake, assim, né? Sempre. E nesse caso ficou muito bom, né, cara? Você pode jurar que o Tom Hulce toca alguma coisa. Ele não tocava absolutamente nada.
De música. Diz que ele não toca nada errado no filme. Exato, inclusive quando ele tocou de costas.
Isso, é. O que é incrível, né? Claro que ele teve aquele intensivão durante alguns meses, óbvio, tantas horas por dia, mas mesmo assim...
Ele tinha um piano no quarto dele, acho que ele ficava treinando 4 horas por dia.
E claro que na real do set não tinha... O piano não fazia nenhum som, era só, né, fake ali, mas com a música pós-sincronizada, inclusive às vezes eles botavam a música no set, ou então às vezes era só um ponto eletrônico no ouvido dele ali, né? Mas o movimento é perfeitamente coordenado, assim, da mão dele e tal. É incrível aquilo ali.
E outra vantagem de você fazer um filme do Mozart é que você sabe que a música vai ser incrível, e o Milos Forman fala, pô, a gente já tinha música antes, né, cara? Então você faz já o filme pensando na música que vai entrar ali e tal. Isso ajuda momento, muito a edição, né? E o ritmo do filme, né?
Sim. E os atores reagem de acordo, né, também.
Até dizem, né, em alguns momentos, que aquela velha história, né? Mas nesse caso você sente muito isso, que a música é o terceiro personagem. Protagonista ali, talvez o primeiro, né, do filme, né, porque a música, quando ela não entra como música de fundo, como música de acompanhamento, às vezes que sobe a música, ela é primeiro plano, né, cara, é o foco total na música.
Tem uns momentos ali, por exemplo, aquela cena em que vai lá a Constance entregar para o Salieri, né, as composições, as novas composições dele para a ópera que ele estava fazendo e tal, e ela vai na surdina, né? Uhum. E aí o Salieri pega as folhas lá, né? E ali a música sobe e você começa a interpretar a música junto com o Salieri, né? Quer dizer, ele vai sentindo aquilo ali, a genialidade daquilo ali. E eu acho que o texto é muito bem escrito também nessas passagens em que o Salieri explica a genialidade das músicas, né? Que ele começa a falar lá, pô, se você tira uma nota daqui, você diminui a música. Se você tira uma frase, a estrutura desmonta, né? Ele começa a fazer umas análises. Por isso que eu acho que essa parte do Salieri mais velho é a melhor pra mim ali, da interpretação do coisa. E o texto é muito bom.
E music. Finished as no music is ever finished. Displace one note. And there would be diminishment. Displace one phrase, and the structure would fall. It was clear to me. That sound I had heard in the Archbishop's palace had been no accident. Here again was the very voice of God.
Mas nessa cena que você falou aí, também tem um lance dele ver sem rascunho o negócio, né?
Tá tudo bonitinho. É o que primeiro incomoda ele, né?
São os originais e tal. E muito porque o Mozart tinha muito na cabeça. E tem alguns diretores que são assim, né? Que tem um filme na cabeça antes de escrever. Tem cara que até filma assim, né? Ele não chega a botar no roteiro. Não, tá tudo na minha cabeça, eu sei muito bem o que vai acontecer, vai, confia em mim. E o Mozart era mais nessa linha também. Então quando ele já botava no papel, cara, já tava tudo feito, assim, né? Ele já tinha a estrutura inteira da ópera.
E aí tem aquela famosa cena perto do fim que ele tá ditando, né, o Requiem pro Salieri, né? Salieri muito bonzinho, né? Muito bonzinho. Que a cena é pra deixar mais claro ainda, né, cara? Essa diferença da genialidade e o cara que tá ali tentando anotar, mas entender, não consegue nem entender perfeitamente, né?
E não é um cara qualquer, né? um compositor de experiente e tal, e ele ralando ali para entender, até o Tom Russo foi um pouco sacana, ele errava uma outra coisa pro Salieri ficar mais perdido ainda, e foi ótimo, né, funcionou.
É, funcionou bem pra cena, a ideia era essa, né?
Pra cena, pro filme, né? É, pro filme. E nessa cena, não nessa cena nesse momento, mas um pouquinho depois, é bem legal que tem uma conversa, o Mozart pede perdão ao Salieri, né? Na peça ele pede perdão o tempo todo, no filme é só nessa hora. E o Salieri meio fica até um pouco constrangido e tal, não sei o quê. E muita gente vê isso, e eu vejo também que nesse momento, talvez o Salieri fosse desistir da vingança dele, assim. Não sei se vocês têm essa visão.
Sim, é verdade.
Me dá essa impressão, que ele... é porque o Mozart já tá pra morrer. Mas ele já tá, assim, ele se arrepende ali de ter feito toda aquela maldade com o Mozart e tal, ter perseguido, né, não ter dado os cargos pra ele e tal. Vocês veem isso também?
Sim, fica aparente.
Eu senti ele balança, né?
É. No mínimo
isso
ele balançou.
Combina com o início do filme ali, que as primeiras palavras do Salieri é naquela agonia de sentir a culpa, né?
É, tá fazendo uma confissão, né, cara?
É, e que na peça ele fala isso no fim, o lance dele sair espalhando, eu matei Moza, não sei o quê, e ele manda gente, criados dele, espalhar isso na rua também. Que seria ele se autopunindo, porque ele ficou... Deus não puniu ele, na visão dele, né? Deus não puniu ele, ele continuou tendo sucesso e sendo parte da corte e tudo mais. A única punição foi essa de que as peças dele pararam de ser ouvidas, né?
É, não, a punição teria sido ter permanecido vivo mais 30 anos, sei lá quanto tempo.
Sim, mas vivo bem, assim. É, mas não na merda, entendeu?
Sofrendo, né? Sofrendo a angústia de saber que nunca vai ser um
Ele achava que ele não tinha sido punido por Deus. Ele tinha essa culpa dentro dele. Então até isso tem esse lado interessante, né? Realmente, no fim do filme, cara, eu acho que ele não... Se o Mozart sobrevivesse, eu acho que ele não teria mais perseguido o Mozart ali. E é uma pena, porque vendo aquilo, e de repente muita gente é artista, tá ouvindo a gente, sei lá, é uma pena, porque eles poderiam ter sido amigos, porra, um ajudado o outro. Ele teria dado ao Mozart o que faltava ao Mozart, que era essa parte de contato com a corte, de saber a hora de falar isso, falar aquilo, que ele era perfeito pra isso. E o Mozart teria dado um conhecimento maior de composição pro Salieri, né? Você vê nessa cena ele ajudando o cara. E ele provavelmente teria melhorado como... Não seria brilhante, mas teria melhorado como compositor. Eles podiam ter se ajudado, pô. Ao invés de ficar com essa briguinha,
mas
que era unilateral...
Mas você vê, assim, uma certa arrogância da juventude ali no Mozart.
Orgulho dele, do Mozart. Claro, também tem. Ele tem isso no filme. Ele é muito puxa-saco em alguns momentos, em outros ele dá uma rasgada no cara. Às vezes quando ele chega, isso aí é coisa de incompetente, e às vezes o tal incompetente está presente, pô. Ele dá umas rasgadas, essa vez que vocês falaram, que ele chega e fica mudando a marchinha do Salieri na frente dele e na frente do imperador. Isso é uma grosseria enorme, né, cara? É. Você não faz isso.
Inclusive, nesse evento real que eu falei, o pai lá da moça lá que tinha composto na marcha sai puto da sala.
Claro. Com certeza. Tá te diminuindo, né, cara? Tá te tirando pra nada,
e
né?
E olha que o cara não era um músico profissional, né? Quer dizer...
É.
Agora, um outro lance fidedigno é a paixão do Salieri por doces, né? Porque em vários momentos ou ele tá comendo, ou não começa o filme, os caras tentando tirar ele do quarto oferecendo doce, né?
O filme tem essas coisas de pesquisa. Outra coisa também em relação ao Mozart era a paixão dele por sinuca. Disse que ele perdeu dinheiro pra caramba apostando em sinuca.
Mas que jogava bem, era um bom jogador.
Mas perdia muito, né? E você vê que o filme coloca isso nos detalhes, né?
Tem uma
cena que ele tá jogando sinuca. Quando ele escreve, às vezes a gente
ele vai
vê
jogar
ele
na
jogando
bola, né?
Ele joga, fica jogando a bola na mesa, assim, pra pensar e escrever. Ali, esses trechos do filme, eu acho que o filme sofre um pouco daquela questão do tempo, né? Da época que ele foi filmado. Porque você vê a caracterização ali, principalmente do cabelo, tanto dela quanto dele, tu vê que é uma oitentização, assim, dos penteados, entendeu?
Cara, mas eu acho, por exemplo, Mozart, no filme, ele usa umas perucas diferentes, né?
Sim.
E eu acho que é também pra mostrar esse lado modernoso dele. Ele tava querendo...
Não, isso aí tudo bem. Eu digo quando ele tá sem peruca ali, quando eles estão em casa. Tem até uma ceninha ali meio... que eu acho uma das mais fraquinhas do filme. Assim, a única que não gosto muito, na verdade. Que é ele brigando com a Costanza. Ela tá falando, ah, como é que a gente vai viver agora? Porque ele recusou não sei o que lá. E aí ele tá justamente jogando sinuca. E tem... eu fico até me perguntando, porque a versão que eu vi, imagino que a versão que vocês viram também, é a versão do diretor.
Essa agora,
né? Que tem 3 horas, sim. Né?
Uhum.
Exatamente 3 horas. E eu acho que o filme tinha 2 horas e meia. 2 horas e 40, né? Por aí. Antes.
Isso.
E eu fico me perguntando se essa não é uma das cenas que ele tinha tirado antes e que ele colocou depois. Alguém tirou antes, sei lá.
Eu acho que não. Eles botaram cena nova, que eu me lembro, cara, vou lembrar tudo. Essa que ele dá uma brigada, ele vai numa casa que tem uns cachorros, aí ficam os cachorros latindo, atrapalhando, sim, ele tocando. São poucas cenas inteiras, de resto o filme é igual. Agora eu esqueci da outra, mas... Ah, sim, e essa é importante. Que a Constance vai e aceita a chantagem do Salieri, tira até a roupa.
Ah, sim.
E aí o Salieri manda ela embora. E isso é importante, porque no fim do filme ela é agressiva com ele, quando ele tá ali... Olha, o Mozart vai morrer, né? E essa cena realmente explica ela odiar o Salieri, que ela foi rejeitada ali, né, cara?
É, não faria sentido no
final. Não faria muito sentido, acabou ajudando, né? Dava pra engolir no filme normal, mas ficou realmente um pouco melhor com essa cena. Mas assim, até o Milos falou, cara, eu fiz o filme um pouco mais curto, não porque eu quisesse cortar essas cenas, mas pô, já tava fazendo um filme de música clássica nos anos 80... Pô, quis fazer de 3 horas, seria pesado demais, né? Então eu cortei um pouquinho pra agilizar, mas ele sempre quis essas cenas, né? Eu me lembro de ver isso em DVD ainda por fora, né? Em cena externa, e depois eles incorporaram, fizeram esse Director's Cut aí. Ah, acho que eu gosto mais do Director's Cut, e olha que é raro falar isso. Geralmente eu acho que é enrolação, é uma forma de ganhar dinheiro de novo, né? Mas dessa vez eu gostei, cara. Acho que o filme fica um pouco mais completo. Mas tem gente que acha, assim, que fica um pouco mais lento, né? Ficou um pouco grande demais.
Fred, a fotografia que você gosta tanto, e a luz natural?
Ah, maravilhoso, né?
Muito bom, né?
Bom, né?
Um dos poucos Oscars que não ganhou, né? Uma pena, né?
Mas o filme concorre a 11, né? 11 Oscars.
Uhum.
E ganha 8, né? Então, o Saul Zentz, que a gente também não tinha falado, o produtor do filme, que é o mesmo produtor do Estranho no Ninho.
E do Paciente Inglês depois.
É, mas junto com o Milos Forman, quase 10 anos depois, ganha um Oscar, né? Ele ganha, recebe lá a estatueta de melhor filme e o Milos Forman ganha de diretor. É, aí vence o F. Murray Abraham como ator principal, o Tom Hulce também, ator principal, perde, né?
Pra ele, né?
Pra ele, pro F. Murray
Até
Abraham.
Até foi uma coisa assim, que muita gente chegou, ô Tom Hulce, você não quer ir 20 com adjuvante, não, cara?
É,
você
acho vai ganhar, que ele ganhava, hein?
E ele não quis, né? Ele, não, eu sou um dos atores principais e tal. E aí, bom, paciência, né?
É.
Mas ele, eu acho que ele teria ganho, né? E teria sido razoavelmente correto ele ser coadjuvante, porque às vezes é forçado, né? Mas nesse caso dava pra ser, né?
Seria uma boa estratégia.
Casos,
né?
Assim, né?
É.
Aí,
mas ele não topou.
Vence o roteiro, o Peter Schaeffer, o Miroslav Ondrček, que é o diretor de fotografia aí, você falou, foi nominado, mas não ganhou. Aí vence direção de arte, vence maquiagem. Figurino, maquiagem, som e perde o edição, né? Que é indicado, mas perde.
E ninguém reclamou de nada.
Que ele ganha. O Oscar de melhor filme ele ganha de quem, hein? 84.
Passagem para Índia.
O Killing Fields, que é um bom filme passado no Camboja. O Places in the Heart, que hoje em dia é muito esquecido, né? A História de um Soldado, que também é um filme que caiu demais, assim. Diria que eu nem gosto muito desse filme. Eu tô esquecendo só do 5º.
Não foi o Passagem para a Índia? Ou você já
citou? Isso, Passagem para a Índia. Que não é um dos melhores do David Lean, né? É um bom filme, mas não é um. Não super... Então, assim, ele ligou nadou de braçada, cara. Ligou sobrando.
Sim. Era o papão ali do... A fotografia ele perde pro Gritos do Silêncio.
Que é realmente uma fotografia muito bonita também.
Também,
então, assim,
né?
Não dá pra chorar, não. Não, não teve choro essa vez.
Tinha Passagem pra Índia, tinha o Vilmo Zsigmond, o Rio do Desespero, que deve ser também
não,
um
e
trabalho.
O nível era alto mesmo. E o nível era alto. Mas, e uma equipe tcheca, com certeza o Milos conhecia a maioria ali, cara. Isso também ajudou. Ele foi criado com aqueles caras. Então, isso foi muito bacana, né? Um diretor tcheco filmando na Tchecoslováquia, né? Hoje em dia, República Tcheca. E eu cheguei aí a Praga, vocês já foram lá, um pouquinho depois, 96, um pouquinho depois de deixar de virar comunista. Cara, ainda era bem comunista, assim, claro que já era capitalista e tal, não sei o quê, mas impressionante, assim, os funcionários, até quando a gente chegou de trem e tal, foi eu e dois amigos, né? Assim, cara, um esquema comunistão, assim, a gente teve que pedir visto pra entrar lá, e foi um...
Sentiu as pessoas na cortina broncas, de ferro.
Total, e assim, gente mal encarada, sabe? Ainda acostumados com aquele estilo de te botar medo pra entrar no país, assim, a gente meio rindo, assim, disso. Tem um dos nossos amigos ficou com medo. Cara, não vai acontecer nada, a gente é brasileiro aqui, bota a camisa do Brasil, tá tudo certo.
Mas, Pelé, Romário.
É, exatamente, que ajuda muito, né?
É.
Mas assim, pô, foi... Mas exatamente isso, a cidade ainda muito antiquadona, e isso era lindo pra Praga, cidade lindíssima, cara. Mas gostei ali. Realmente tem, ela tinha esse charme antigão que foi mantido pelo comunismo. Todos os problemas que o comunismo tem, pelo menos teve esse lado bom aí, ajudou o filme, e Praga é bonita até hoje, né? Podia ter sido destruída com prédios modernos e tal. É. Mas pelo menos acho que o núcleozão eles mantiveram. E a cidade realmente, quem puder ir, eu recomendo total, assim. Achei lindíssima mesmo.
Legal. E aí, galera, vamos fechar?
Fechar.
Acho que tá de bom tamanho, né? Falamos bastante, falamos muita coisa. Acho que cobrimos aí todas as histórias interessantes e o que achamos do filme, né?
E o final, só falar um pouquinho do final. Eu acho o final desse filme maravilhoso. Ele, eu sou o rei dos medíocres.
É,
o santo protetor.
Sai perdoando a mediocridade nos outros, né?
E ele saindo, cara, eu vi esse filme no cinema com 10 anos de idade. E até esse filme foi muito importante porque eu gostava de música clássica. Então, assim, eu fui um desses que, ao ver Amadeus, se interessou mais ainda por música clássica. Não, mas ainda não, porque eu era criança, nem me interessava. Passei a gostar a partir daí. Mas ver aquela cena, até hoje eu acho ela forte, dele saindo naquele manicômio, tem um cara que tá preso pela garganta.
É.
E tem outro que tá numa jaula, no chão, assim, tremendo. Cara, o mundo antigo era uma coisa muito estúpida, né? A gente é muito mimado, cara. Não, tanto nesse sentido, quanto no acesso que a gente tem à cultura, cara. E eu acho que o jovem de hoje em dia, muitas vezes, não tem noção disso. Do acesso fácil que a gente... Não só a filmes, né? A gente faz aqui podcast cinema, pô. Você tem acesso a filmes que antigamente era impossível de ver. Seria impossível fazer um podcast desses com um bom estudo nos anos 80, anos 70. Não dava.
Sem
assim,
dúvida. Fechar a filmografia.
E a gente consegue de graça, Alexandre.
É, ia ter que ter revista.
A gente consegue exatamente acesso a todos esses materiais de graça ou por baratíssimo. Livros de graça, músicas de graça. O YouTube tem tudo já, Spotify, esse negócio todo. E antigamente, eu me lembro de um livro do Domenico Di Masi. Ele falava que o avô dele, para ouvir música, tinha que pegar, subir num cavalo e andar um dia inteiro para ir numa cidadezinha que tinha, de vez em quando, umas apresentações de orquestra sinfônica, ele ouvia, ficava maravilhado, aí voltava, só ia ouvir música daqui a uns 4, 5 meses. E hoje em dia a gente, pô, baixa a música, ouve na rede, mole, de pois qualquer cara.
O acesso fácil...
Mole, a cultura que antigamente era muito difícil.
Acho,
né?
Que acaba muitas vezes com a valorização, né?
É, exatamente, né? Uma avalanche, né, cultural, né?
É, você acaba
tanta
não
coisa
valorizando
pra ver que a gente
aquilo,
até se perde.
E
antigamente não se tinha quase nada,
perdido,
cara.
Né?
Você ter um livro era caro, tinha que ser um cara copiando, mesmo a impressora não era tão barato ainda... Era tudo muito, muito sofrido, né? Era como uma casa, assim, 5 livros, 6 livros, né? Hoje em dia, pô, você tem aí num Kindle milhões, né, cara? Realmente nós somos muito, muito privilegiados. A gente que gosta de cultura, né? Gosta de cinema aqui no caso. Realmente é uma... E a gente pegou a fase mais osso lá atrás. Como realmente é impressionante, assim... É maravilhoso o mundo atual nesse sentido, assim. De todas as reclamações que a gente pode ter do mundo atual... Isso é uma coisa que é maravilhosa, assim. Eu reconheço isso. E eu acho que o jovem muitas vezes toca. Ele acha, nem pensa nisso, né? Sempre viveu essa realidade. Mas, pô, é fascinante. É muito, muito barato, mas muitas vezes de graça. E acesso às melhores obras já compostas até hoje, né? É, isso realmente é maravilhoso.
Legal. Bom fechamento aí, então, pro episódio. Valeu, Marcelo. Participação mais uma vez.
Obrigado aí, Fred, Alexandre.
Valeu, Alexandre.
Valeu, Marcelo.
Abraço!
Grazie, signore.